Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou. Vai ficar de fora?
Sejam bem-vindos, Digital Houses! Estamos começando aqui, quiçá, o episódio mais importante da história deste podcast aqui, mais necessário da história desse podcast aqui. Uma coisa que eu comento sempre aqui no podcast é o seguinte: é impossível a gente dar aula sem aprender alguma coisa. A gente está sempre aprendendo, a gente mais aprende do que ensina, no final das contas, né? Todo podcast é assim, a gente também aprende muito aqui enquanto está conversando com vocês. Mas esse aqui, mais do que todos os outros, eu vou, assim, alugar a cadeira de estudante nesse podcast aqui. Eu espero que eu vou aprender muito com esse tema de hoje. Nós vamos falar aqui de diversidade, cara. Olha quanto tempo esse assunto é pauta de muitos setores, muitos ramos da sociedade. E é lógico que nas empresas isso não ia ser diferente, né? O mundo está ficando cada vez mais conectado, né? Globalizado. E essa questão da diversidade nas empresas, ela vai muito além do que é só respeitar as diferenças. É importante respeitar as diferenças, mas ela vai além disso. É a formação de um time multidisciplinar, com diversos perfis. Essa diversidade, ela tem muitos ramos, muitos lugares para onde ela pode ir. Tem a ver com perfis, tem a ver com histórias, tem a ver com repertório. Mas eu vou logo apresentar todo mundo que está aqui, porque eu estou muito honrado com a presença dos convidados aqui. Meu nome é Bruno Cobb, eu sou professor aqui na Digital House e eu estou recebendo um timaço aqui. Quem está duplando junto comigo aqui do meu time da Digital House é a Cítio. Cítio, se apresenta aí para a gente. Conta para a gente quem que você é e o que você faz aqui na DH com a gente.
Oi, pessoal. Meu nome é Cítio Cobb. Obrigado pelo convite, né? Estou muito, muito feliz para estar aqui com vocês hoje, né? Porque vamos falar sobre um tema de diversidade que me afeta bastante, né? Sendo uma mulher negra, estrangeira e analista de dados, né? No ramo de dados que é mais para homens, né? Então, acho que é um tema que estou muito, muito feliz para conversar, tá? Pessoal, sou, como o Cobb falou, sou uma professora, né, aqui também no Digital House, e eu ajudo no curso de Data Analytics e estou muito feliz por estar aqui. Renata, vamos lá.
Obrigada, Cítio. Eu estou muito feliz também e honrada de estar aqui com vocês. Então, olá, pessoas queridas. Eu me chamo Renata Corrêa, sou publicitária. Eu sou do time de gente que ama gente, então eu estudo e faço tudo que tem gente no meio. Eu atuo com marketing e estratégia há mais de 10 anos. E nos últimos 6 anos eu tenho trabalhado com alguns projetos de desenvolvimento humano e diversidade, que é uma paixão. Atualmente eu trabalho no marketing da AEG Seguros e sou co-líder de um grupo de diversidade LGBTQIA+, esta sigla grande que vai crescendo e que cresça muito, chamado Diversitas. Então hoje eu estou aqui para trazer um pouquinho do que uma empresa tem feito aí dentro de diversidade. É com você, Nicolas.
Muito obrigado pelo convite. Antes de mais nada, o time da Digital House, eu sempre costumo brincar que diversidade é um projeto open source. Então a gente, independente de crachá, independente de empresa, precisa falar sobre isso para o maior número de pessoas possível, sempre que há um espaço. Então eu amo fazer isso. Eu gostaria de começar me descrevendo. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelo castanho escuro bem curtinho, eu uso um óculos com uma armação preta, tenho uma barba por fazer e estou usando uma camiseta verde bem clarinha, e ao meu fundo está o meu quarto bagunçado, borrado, que é para esconder toda a zona que está aqui atrás. E é importante dizer que eu estou aqui também porque eu tenho paralisia cerebral, eu ando de muletas, então, apesar de ter tido muita sorte na vida, eu tenho uma diversidade funcional e atualmente trabalho com marketing digital e performance no Google. Espero contribuir muito com a discussão aqui, gente. Muito obrigado.
Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que aceitaram esse convite incrível para bater esse papo com a gente aqui hoje. E eu acho que é legal para a gente começar, né, colocar todo mundo no mesmo degrau, a gente explicar um pouco do que é basicamente esse conceito de diversidade dentro do mundo corporativo, das empresas, do mundo profissional, né? Vamos descobrir do que se trata isso, né? Onde vive, do que se alimenta esse conceito de diversidade, como se reproduz esse conceito incrível. Começa com a gente, Nico, já que você foi o último a se apresentar aqui, o que você entende que é esse conceito de diversidade dentro das empresas, cara?
Cara, o conceito de diversidade dentro das empresas é mais fácil de explicar. Eu vou voltar a pergunta para você e falar o que não é diversidade. Porque no final das contas, a gente passou muitos e muitos anos, e aí muitos anos mesmo, tentando normalizar as coisas ou artificializar os ambientes das empresas, fazendo com que eles não fossem uma representatividade real do nosso mundo e das pessoas que, de fato, consomem os nossos produtos digitais, compram as nossas bebidas, as nossas comidas, as pessoas que se amam, as pessoas que, enfim, participam da sociedade como um todo. Então, quando a gente fala de diversidade nas empresas, nada mais é do que você tentar ter uma representatividade mais fidedigna do que é a sociedade. Então, é o que eu costumo brincar. E aí, falando aqui especificamente da Digital House, quando a gente vai planejar produtos digitais, seja em UX, em marketing digital, até em dados, como é que você vai prototipar um negócio para ser escalável se, quando a gente fala, por exemplo, da população com algum tipo de deficiência aqui no Brasil, a gente sabe que pelo menos um quarto da nossa população tem algum tipo de deficiência. Se você não tem pessoas com deficiência no seu time, como é que você vai garantir que todos os testes de usabilidade e os casos estão contemplados? Então é importante até como estratégia de negócio, acima de tudo. Rê, me complementa que eu sei que você manja muito disso.
Maravilhoso, assim, Nicolas. Acho que não tem muito o que complementar, também estou num conceito bem amplo, assim, de pluralidade, né? O que não é diversidade, né? Eu adorei essa pergunta que você fez, porque eu acho que é bem por aí, assim, né? Então, dentro do ambiente de uma empresa, é ter um ambiente livre que respeite e inclua toda e qualquer pessoa, seja como funcionário ou como clientes, né? Então, assim, um time, obviamente, diverso, ele tem uma diferença competitiva, né? Um motor de inovação. Eu tenho pessoas pensando em produtos ou serviços com visões e repertórios diversos, né? Então, não só, obviamente, pelo respeito ao ser todo e qualquer ser humano, eu também tenho diversidade competitiva, que é óbvio que toda empresa quer e precisa, né?
Exatamente. Nossa, é muito... Eu falei para vocês que eu ia mais ouvir do que falar nesse aqui, porque quanta coisa importante que a gente está falando. Era como se amplia o nosso horizonte, né? Cítio, eu não sei se para você faz sentido tudo isso também. Você concorda com os conceitos dele, Cítio?
Eu acho que antes, né, quando pessoas falam de diversidade, normalmente nós pensamos primeiro no gênero e raça, né? Mas estamos vendo agora que não é só isso, é além disso, né? Então, esse é bom para a pessoa saber que quando você fala de diversidade, não é só, né, mulher ou gênero ou orientações sexuais, né? Além disso, tem a parte, como o Nicolas falou, né, a parte de diversidade funcional e tudo isso. Acho muito legal a explicação mesmo.
Só de ouvir, né, que existe esse conceito de diversidade funcional, de saber que existem outros degraus de diversidade, só isso já amplia, e aí não só no ambiente empresarial ou profissional, até no nosso dia a dia mesmo, né, fora da empresa, isso amplia nosso olhar e faz com que mude a nossa visão do mundo mesmo. E o mundo tá mudando, né, isso tem uma coisa que tá acontecendo, é que o mundo tá mudando bastante, isso é ótimo, e muita coisa dentro das empresas mudou também. A gente tá num caminho... sempre, toda vez aprendendo bastante. Somente eu queria ouvir um pouco da Renata, assim, o que você entende dentro da jornada que você vê aí como as principais mudanças de dentro de diversidade, como é que vocês lidaram com elas lá onde você está trabalhando agora?
Legal, então assim, eu trabalho numa seguradora americana, é uma empresa que está no mundo inteiro, tem mais de 45 mil funcionários no mundo, então assim, é gente pra caramba para administrar, muita gente diferente, e as empresas também trabalham diversidade como até um potencial de atratividade, né, eu preciso e quero ser respeitada no ambiente que eu for trabalhar. Então, dentro da empresa que eu trabalho hoje, que é a IG Seguros, a diversidade é um pilar de valor. Então, vem de cima para fora, assim. Não toleramos, não passarão, né? Então, assim, você tem um canal aberto de denúncia, mas quando a gente começou a trabalhar ações afirmativas, a gente não queria que as pessoas fizessem denúncia. A gente quer que não haja situações onde as pessoas tenham que denunciar. Então, isso eu entendo que é o mínimo, né? Você ter um canal ali, um ambiente seguro para você denunciar algum abuso, alguma insegurança, é o primeiro passo. A gente, obviamente, queria trabalhar a conscientização. Então, como que a gente começou? existem grupos no mundo inteiro e onde eu trabalho os grupos são de voluntários, não tem uma área de diversidade, porque assim como inovação a gente entende que todo mundo tem que pensar em diversidade, tem que pensar em inovação. Então tem grupos de interesse, grupos voluntários. Então na IG Brasil o primeiro que surgiu foi o grupo de mulheres que chama UAU, Women Network, esse nome é maravilhoso. Depois surgiu o Diversitas, que é o grupo de LGBTQIA+. E mais recentemente, com 2 anos, a gente surgiu também com o DAERC, que é um grupo de diversidade étnico-racial. E aí, o que a gente faz? Trabalha conscientização. Como que a gente começou? Então, a gente tinha executivos falando, não, aqui todo mundo é igual, a gente respeita todo mundo, imagina, não é um ambiente assim. A gente fez um treinamento, assim, de viés inconsciente, né, que são aqueles preconceitos que estão lá escondidinhos, e a gente responde uma frase, faz alguma coisa até sem pensar e acaba excluindo pessoas. Então, a gente tinha processos seletivos onde a gente exigia faculdades XYZ, né, eu já excluo todas as pessoas que não estudaram nas 3 que eu queria. Se a gente não tem preconceito, por que que a gente tem muito mais homens na liderança do que mulheres? Então, a gente começou a questionar dentro da empresa o que a gente tinha. Começou esse processo de conscientização, e aí depois cada grupo vai puxando, né? Então a gente já fez conversa sobre masculinidade saudável, já trouxemos também, por exemplo, mulheres da Casa Florescer, que é uma casa de acolhida de mulheres trans em situação de vulnerabilidade, para bater um papo e contar a realidade delas. A gente fez um trabalho voluntário, por exemplo, nessa mesma casa, levando temas de empregabilidade, como que você faz um currículo. Então, assim, trazendo assim de fora, oi pessoal, existe um outro mundo, e esse outro mundo precisa, deve ser incluído, é para ontem. Então, é um trabalho que você falou, né, de jornada, é uma jornada de aprendizado constante. Saber que a gente certamente está sempre atrasado, né? Mas, assim, tem muitas coisas que a empresa pode fazer afirmativamente.
E lá no Google, Nico, como é que vocês enxergam isso aí? Quais foram as principais mudanças? Como é que vocês lidaram com elas?
Eu sempre brinco, né, faço disclaimer que eu não posso falar pelo Google, mas eu posso falar pela minha experiência lá dentro. E assim, eu tô há 6 meses na empresa e, de fato, uma das coisas que mais me apaixona e mais me dá alegria de estar lá é a cultura da empresa e como as coisas funcionam lá dentro, sabe? Quando eu entrei, me fizeram a pergunta assim, ó, para essa função aqui que você vai desempenhar, o que que você precisa? Você precisa de alguma tecnologia assistiva? Qual computador você quer usar? Você vai ser cobrado disso aqui. O que você precisar de recurso, a gente vai te dar. Não preciso de mais nada. Beleza, bom trabalho e vamos junto. Cobre igual, enfim, dá parabéns igual. Todo mundo fala, quero que me incluam, quero participar também, mas só olha para a parte boa. É importante incluir na parte ruim também. O dia que eu não entregar alguma meta, não entregar alguma coisa que eu precisaria entregar, eu tenho que ser cobrado, tenho que ser, enfim, exigido, assim como qualquer outra pessoa. Porque existe uma coisa muito comum no movimento das pessoas com deficiência, é que você vai para o trabalho, até por conta da lei de cotas, é muito importante que ela exista, para que as pessoas tenham empregabilidade e consigam se desenvolver, pagar suas contas e tudo mais. Porém, é muito comum que ou se superproteja as pessoas com deficiência nessas empresas, ou supervalorize qualquer coisa que aquele indivíduo faça. Então, assim, pô, cara, sei lá, eu trabalho com otimização de campanha de performance lá. O mínimo, do mínimo, do mínimo que eu tenho que fazer é deixar as campanhas rodando e meus clientes satisfeitos. Não tem que soltar fogos toda vez que eu fizer isso. E todo o trato com o meu time e a cultura da empresa me permite me sentir seguro de que toda vez que eu receber um parabéns, é um parabéns mesmo. Não é um parabéns porque, olha o Nicolas, coitadinho, ele já se ferra tanto na vida, então vamos aliviar ele aqui. Então, acho que é mais uma questão de ocupar o espaço e não supervalorizar as coisas que as pessoas fazem. Não é um favor. Eu estou lá para ser cobrado, eu estou lá para ser pago, assim como qualquer outro funcionário. Cid, quer me complementar?
Eu estou agora entrando no mercado, tá? Então não tenho muita experiência dentro da empresa mesmo, tá? Mas o que eu já vi, né, nessa coisa de diversidade nas empresas é que todas as empresas querem essa comunidade para ser diversidade, mas quando você olha, né, eu acho, não sei, Renata, se estou errado ou não, mas eu acho que está ficando como uma palavra de moda, né? Pessoas, alguns, não todos, né? Não estou falando que todos, né? Mas tem a maioria que só para parecer que eles são uma empresa de diversidade, eles contratam 1, 2 ou 3 para ter essa estatística. Assim, olha, temos essas pessoas, porcentagem dessas pessoas que são diversidade funcional, ou que são negras, ou que são de, né, essa assim. E aí eles colocam lá no mínimo possível. Aí quando você pega, né, os líderes mesmo, os executivos, não tem nenhum tipo de diversidade. Aí surge problemas como, não sei se vocês viram, tem esse problema que aconteceu lá nos Estados Unidos em 2018, de essa loja de Prada, fizeram um tipo de figurinha, né? E era para ser figurinha mesmo, mas quando eles fizeram, pareceu um macaco negra, tava um macaco preta, com um lábio vermelho. E lá nos Estados Unidos essa coisa é visto muito ruim. Então você percebe que, olha, lá no Líderes não tinha ninguém lá que podia ver, se foi falar, olha, essa na minha comunidade vai ser ofensa, então não vamos fazer isso. Então, é isso que eu, né, como eu falei, não entrei no mercado ainda, mas o que estou vendo, né, não foi isso, Heineken fez a mesma coisa, Gucci também fez a mesma coisa, mas quando você olha essas empresas, tem, falaram que são diversos, mas lá no top mesmo, não são.
Isso que a Renata falou, eu achei muito importante, assim, de que a pessoa acha que para a empresa dela ser diversa, basta ter um canal de denúncia, né? E quando você cria um canal de denúncia, você está pressupondo que vão haver situações que exigem denúncias. E o ideal da diversidade é isso, né? Você não ter situações em que exigem denúncia, né? Lógico que não. É muito difícil você chegar nessa perfeição de uma hora para outra, você vai precisar sim, mas é enxergar que isso é só a pontinha do iceberg, né? Ter um canal para as pessoas denunciarem, ou contarem, ou pedirem ajuda, pressupõe que seja necessário pedir ajuda. E não é isso que a gente está buscando quando a gente fala de um convívio mais diverso, com mais isonomia. Você falou bastante aqui na empresa que eu trabalho atualmente. A gente tem um programa de diversidade, é uma meta global da companhia, né? Todo mundo na empresa tem o bônus afetado caso a meta de diversidade não seja atingida. Ou seja, todo mundo tem que estar comprometido. É lógico que não só por conta de grana, mas tem a ver com o objetivo da companhia, né? A gente vê um debruçamento nessa questão que você falou de combater o viés inconsciente, até desde a formação da pessoa, até as expressões que ela se usa no dia a dia. Então, muito do nosso discurso muda aqui dentro, coisas que a gente acha que são inofensivas, né? Porque são algum tipo de preconceito estrutural. Aí, se você nunca ouviu falar disso, é legal de você pesquisar também, tá buscando sobre diversidade. Preconceito estrutural é um negócio muito importante de saber que existe e de saber como começar a combater, que é bem legal.
Kobe, só para te complementar, eu tenho um ponto que você falou que dinheiro não é importante e tal, mas na minha visão é uma das coisas que faz virar a chave mais rápido.
É.
E aí eu não posso falar sobre todas as diversidades, né? Eu puxo tanto para a diversidade funcional que acaba sendo o meu lugar de fala. O que acontece? Existe um viés muito grande, principalmente histórico, de capacitismo. Que é o capacitismo, é assim como racismo, homofobia, quando você atrela isso à capacidade da pessoa, que é basicamente por eu ter algum tipo de deficiência, eu não sou capaz de executar determinada tarefa. Então, sempre existe um viés histórico de ser um favor, de puta, olha só como eu sou bonzinho. Eu até tenho amigos que são, até tenho uma pessoa com deficiência no meu time, até tenho um trans aqui no meu time, ou enfim, insira aqui o seu preconceito, né? Então, quando você mexe no bolso, você dá um viés, principalmente para alta liderança, que normalmente não é nada diversa, que é que a gente está falando de negócio aqui. Pouco importa a sua opinião. Você está defendendo uma empresa e isso é importante para a gente. A grana move o mundo. Não concordo tanto, mas esse é o sistema econômico que a gente escolheu. Então, por que a gente não usa as alavancas dele e as regras dele para tentar transformar as coisas para um lado positivo? Então, eu acho que tem que mexer no bolso, sim. Tem que falar de grana e tem que colocar a discussão no mesmo lugar. Porque, no final das contas, quando você entra numa empresa e eu vou falar de meta de diversidade é legal, mas não gera impacto econômico, o que eu vou priorizar? O que mexe no bolso, o que está no meu bônus, ou uma coisa que eu gosto, mas que não vai mexer tanto ponteiro no final das contas?
Nossa, Nico, é exatamente isso aí, cara. São dois lados, né, importantíssimos. Tem que ter, sim, a conscientização, mas é o que você falou, né? Quer queira ou quer não, a gente trabalha para pagar as contas, né? Porque gosta, porque tem propósito para pagar as contas, e tem que envolver isso também.
E a questão da inovação, né, Kobe? Toda empresa quer inovar, vamos conectar startup. Gente, a inovação é repertório, né? Eu venho com um olhar diferente, múltiplos olhares vão me trazer múltiplas soluções e vão me trazer diversas dores, né? Porque uma empresa, ela resolve um problema. Então, se eu conheço vários problemas, eu tenho muita possibilidade ali de apresentar soluções. Então, olhar também para a diversidade como esse motor mesmo de competição mesmo para as empresas.
fundamental isso, Rê, tô contigo também. Cara, que episódio legal. E uma coisa importante é que, assim, o Brasil, talvez ele seja um dos países mais diversos do mundo, né? A gente fala aqui, a gente é uma grande mistura, isso nos torna muito únicos, né? A gente é muito miscigenado. E a gente não pode negar que tem muita coisa para mudar ainda aqui, né? Tem muito parafuso para apertar. Essa estrada que a gente está trilhando agora, que estamos percorrendo, e muitas dessas mudanças a gente já citou aqui, mas tem alguma experiência muito impactante? Eu queria até começar perguntando para a Sítio isso. Na história de vocês, ou da experiência de vocês, que vocês queiram compartilhar com a galera que está ouvindo o podcast, assim, algumas ou uma, ou as experiências mais marcantes relacionadas a isso que você já tenha vivido.
Então, como nós falamos aqui, né, quando você fala de diversidade, né, é muito amplo mesmo. E uma das coisas é a diferença em experiências que pessoas têm, tá? Então, para mim, minha experiência nessa coisa foi quando eu, como falei, estou tentando entrar no mercado, né, e já recém-formada na estatística, doutorado em estatística, sem bastante experiência no mercado que estou querendo entrar. E estou tendo esse problema onde você chega num lugar, você manda seu CV, está tudo jóia, você chega para fazer entrevista e tem esse cara, alguma coisa assim, e eles falam de experiência, né? Aí você fala, olha, eu sabe, mas obviamente eu não tenho experiência, né? Tem que ter uma diversidade onde tem pessoas que sabem, tem pessoas também que estão vindo com novos olhos para ver, né? Mas não, eu acho que uma empresa, né, que me ajudou bastante era a Digital House, né? Quando eu vim para fazer uma entrevista, eu sou formada em estatística para fazer dar um curso de Data Analytics. Obviamente, Data Analytics não é só estatística, então tem as partes que eu não sabia e tem as partes como estatística que eu, né, é meu forte, né? E aí era o coordenador Ivan que estava lá. Eu acho que ele entende bem essa coisa de diversidade em termos de experiência também. Então, ela fala, olha, Sítio, eu sei que você não sabe isso, mas você tem essa parte forte, vamos pegar você e dar você uma dupla que sabe o outro. E já está aqui no Digital House faz quase 2 anos, tá? Estou dando a aula e está indo perfeito, né? Estou aprendendo mais, os alunos estão aprendendo bastante de estatística. Até nosso aluno sai mais confiante, mais coisas de estatística, porque temos um curso que tem, você tem os professores de todas as áreas, não tem nenhum professor que sabe tudo, tem professor que são bons de estatística, tem de Power BI, tem de Tableau, e aí dá para você conseguir, né, leva isso para aqui, você dá aula para aqui, aí o aluno, enfim, sai formado com mais informação que você, falando que não, eu sou aqui um professor que sabe tudo. Aí os alunos têm, né? Então, essa foi a minha experiência aqui mesmo no Digital House.
Cara, que orgulho da casa, hein, de escutar, sim, falar a respeito disso. E acho que o melhor jeito de ensinar é pelo exemplo. E a gente acaba ensinando tendo essa diversidade no nosso corpo de professores também, né? É legal ouvir isso de ti e saber que teve essa importância para ti na tua jornada. E bem legal de saber. Como é que foi para ti, Rê? Qual foi a experiência mais marcante que você teve, ou algumas das mais marcantes nesse sentido?
Como o Nico disse, é independente de crachá. Eu acho que uma das coisas mais legais da diversidade é que, hoje aqui também, né? Tô falando como uma pessoa que trabalha na IG, mas Renata, pessoa física, é uma pessoa que vive e respira a diversidade, então eu estou sempre lendo conteúdos, já estou aprendendo um monte aqui, né? Então esse termo, por exemplo, diversidade funcional, não era acessível para mim, e quando você percebe que isso vira cultura, isso é muito lindo, você fala assim, ai, gente, a gente está ali há 5 anos trabalhando conteúdos, e aí eu vou dar 2 exemplos, assim, né? A gente contrata um humorista, obviamente, não vou falar quem, esse não é o ponto, e a gente fez um briefing, olha, somos uma empresa super inclusiva, por favor, piadas XYZ, né, humor, cara, aquele humor que a gente já conhece, a gente não quer aqui ofender ninguém, beleza, super entendido. Aí na hora do show, escapou, tipo, uma piada que estou colocando aqui entre aspas, né, e olha lá o viés inconsciente, sei lá, do tipo, ai, o viadinho não sei o quê. Nossa, a alma sai do corpo, né? Você é marketing, você contrata a pessoa e ela fala que você fala, não, pelo amor de Deus.
E era um evento ao vivo?
Era um evento ao vivo,
né? Ixi.
E aí que estão as coisas. E aí o que aconteceu? Depois a gente passou uma avaliação, como a gente sempre faz de todos os eventos, né? Era um evento interno. E a gente teve, assim, pelo menos uns 5 funcionários que pontuaram. Poxa, achei que essa pessoa, ela não tem relação com os valores da empresa, que piada foi aquela. Aí você fala, cara, é isso, assim, sabe? É, foi uma pena que aconteceu, mas as pessoas estão identificando organicamente. Isso vem de dentro, né? E o Nico falou de capacitismo, que foi uma expressão que eu conheci recentemente de uma colega. A gente sempre que vem pedir coisa para a gente, às vezes a gente fala assim, ah, eu estou sem braço, eu não consigo fazer isso. E quando eu digo eu estou sem braço, né, que é ali uma diversidade funcional, eu digo que eu sou incapaz de entregar uma atividade, né? Então, assim, ela colocou isso para a gente, ó, pessoal, quero fazer uma contribuição, estou sem braço, é capacitismo, gente. Nossa, conta mais. Pronto, a pessoa fala isso para você, você nunca mais vai falar. Que você fala, nossa, faz todo sentido, perdão, né, pelas vezes que eu usei essa expressão. Então, assim, ver isso surgindo organicamente da companhia é muito legal. E a última experiência, que assim, eu moro com um companheiro, e obviamente a gente discute muito, né? Eu falo, nossa, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu assado, aprendi tal coisa, fiz essa besteira ou não fiz e tal. E a gente conversa bastante, hoje ele é líder de uma empresa e assim, o processo seletivo que ele faz, ele conta, puxa muito RH para fazer um processo seletivo diverso e recentemente contratou uma mulher grávida. Então isso aquece o coração e isso é importante o quanto a gente, né, como pessoa física ou dentro da empresa, compartilha e multiplica essas ações. Às vezes é um post no Insta, as pessoas que estão convivendo com a gente vão percebendo, né, que essas chaves estão virando e também vão consumindo o conteúdo que a gente consome. Então, assim, acreditar nesse impacto, né, como pessoa física mesmo a gente tem nos outros.
Que legal a tua história. Eu aqui na empresa, eu brinco que a gente quando aprende essas coisas, né, você falou do sem braço, né, não ter braço, e você fala, nossa, isso é preconceito, né? Você começa a enxergar o preconceito no código da Matrix, assim, né? Você começa a enxergar a conseguir mexer na realidade, assim, nossa, isso, eu não tava enxergando isso, cara, que coisa incrível. E você, Nico, o que você conta das suas experiências?
Para ser breve aqui, porque eu não quero alongar muito a nossa discussão, eu poderia ficar aqui 80 anos contando de experiência, mas tem uma muito simbólica que é... Eu devia ter, sei lá, era muito pequeno, eu morava no apartamento com os meus pais, e aí eu cheguei todo bravo pro meu pai e falei, pai, que absurdo, como assim você tem uma pessoa com deficiência na sua casa, sou seu filho e você lota o apartamento de tapete? Eu vou tropeçar, eu vou cair, eu vou bater a cabeça, vou ter um traumatismo craniano, não sei o quê, fiz um mega drama. Aí ele olhou, eu falei, bom, beleza, né? Agora ele vai tirar tudo, tô feito. Ele olhou pra mim e falou assim, não, beleza, você tem razão, puta, desculpa aí, cara, mas eu tiro. Só me responde uma coisa. Toda vez que você for na casa de um amigo seu, ou for numa empresa, ou em algum lugar, você acha que as pessoas vão tirar o tapete pra você passar? Eu acho que talvez seja mais efetivo você aprender a lidar com eles aqui e pedir ajuda e meio que se virar do que eliminar as coisas do seu caminho assim, porque o mundo não vai se adaptar a você. E desde isso, assim, são vários pequenos ensinamentos que eu tive da minha família e das pessoas ao meu redor, mas essa visão do meu pai me deu um mega empurrão para frente, assim, e mudou a minha visão de várias maneiras.
Que legal, cara. E tem os dois lados aí, né, que é um pouco do meio a meio, né? O mundo não vai se adaptar do dia para a noite, mas ele tem que se adaptar de alguma forma, em algum sentido, né? E os dois lados precisam fazer essa adaptação, tanto o mundo do lado de cá, quanto quem precisa, né, de espaço, de mais visibilidade, de mais amplidão de horizonte, de mais acesso, também às vezes precisa se adaptar um pouco, né? Ou se esforçar num grau um pouco diferente para até dar oportunidade de quem não tem, né, acesso à informação poder receber esse acesso.
Não tira a responsabilidade, divide, compartilha, essa é a questão.
Cara, que incrível isso.
Não usa exceção para comprovar a regra, sabe?
É isso aí.
Legal isso, Nico, que você disse, porque aqui como grupo voluntário, você imagina que às vezes, né, a gente tem um grupo mais recente, né? Então você tem uma pessoa negra que sofre e sofreu vários tipos de preconceito e às vezes a gente tem alguns funcionários, ah, mas eu quero aprender com eles. E a gente fala, tá, como que você ensina, né? Como que uma pessoa que foi vítima de tantas violências ensina muitas vezes seu agressor? Então a gente também sempre fala assim, calma aí, né? Todos temos responsabilidades, vamos atrás, a gente pode até assim, olha, tá aqui, né, tem uma cartilha que eu indico, tem uma literatura, podemos conversar, mas não nesse lugar de, olha, vem aqui, me ensina que eu não sei. Fala, minha gente, tá aí o Google, tá aí a empresa que o Nico trabalha, olha, se hoje não tem o que a gente dizer que não consegue encontrar conteúdo, né? Então, muito também desse lugar de, olha, existem os grupos, eles são motores, mas a responsabilidade é de cada um, assim, né? De não só fazer post ali comemorativo. Que tipo de conteúdo você está consumindo? Você está indo atrás? A sua literatura é somente de autores brancos? Você só idolatra homens? Então, várias discussões, assim, e dividindo essa responsabilidade, como vocês bem acabaram de colocar.
Ninguém tem obrigação de ensinar ninguém, né? Tipo isso, assim. É importante dizer, às vezes eu não estou com paciência. É porque eu sou, enfim, trabalho com comunicação e tal, então falo bastante, me coloco nesse lugar, mas Eu faço porque eu quero, porque eu gosto, mas não porque eu tenho a obrigação de ensinar e de servir de referência, sabe?
É, Renata e Nico, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, que para mim, eu acho que é o problema minha mesmo, tá? Que é, a essa empresa está falando bastante de diversidade e inclusão, então eles estão fazendo o processo, eles querem pessoas, diversas pessoas para entrar. Eu vou falar mais no gênero e raça, porque eu sou uma mulher negra, tá bom? Então, algumas vezes eu sinto, né, eu tô no meio de, olha, essa empresa está me contratando porque eu sou capaz de fazer o trabalho, é só porque eles querem parecer que eles têm uma empresa diversa, aí que eles me estão contratando. E dois, quando pessoas que vocês já contrataram, né, como o mindset das pessoas lá, quando eles olham para essa pessoa, eles pensam, olha, essa pessoa só entrou porque ela é mulher ou ela é negra. Estou fazendo essa pergunta porque durante minha faculdade na USP, tive essa coisa onde, né, tinha, por causa do sistema cota, tem pouquíssimo negros, aí eles entram.
Cid, eu brinco numa coisa que eu acho que talvez pode ajudar nesse questionamento que você levantou, que todas as empresas em que eu trabalhei hoje, antes delas me recrutarem, eu recrutei as empresas. Então, assim, obviamente, todo mundo tem conta para pagar, é trabalho e tudo mais. Porém, eu sempre me fiz essa pergunta que você mesma colocou aqui, que é: a pessoa está recrutando a minha deficiência ou a minha capacidade técnica e a minha capacidade de desempenhar a função? Como diversidade é um projeto open source, como eu disse, e contínuo, você consegue perceber por como a empresa se posiciona para o mundo. E aí o que eu sempre falo é, cara, se nem para o mundo você consegue se vender ou se posicionar de maneira clara, internamente deve ser pior ainda. Então, essa empresa não é um lugar em que eu gostaria de estar. Então, esse trabalho duplo pode ajudar muito.
A marca empregadora atraindo, né, os colaboradores. Essa é a diversidade de dentro para fora.
E assim, é a receita do fracasso, você não preparar a sua companhia para receber alguém diverso e trazer alguém diverso sem essa preparação prévia. Obviamente você vai ter situações extremamente constrangedoras se você não preparou o teu time para poder estar recebendo essas pessoas, né? E o ímpeto às vezes é muito de, ah, como é que eu contrato então uma pessoa? Não, calma, você não tem que contratar uma pessoa que tem um perfil diverso, tem que primeiro preparar teu espaço para receber essas pessoas e ao mesmo tempo, na verdade, né, se possível, conseguir fazer esse trabalho. Bom, infelizmente a gente está se encaminhando para os momentos finais desse episódio super legal. Ah, o momento tradicional aqui, todo mundo espera esse momento do nosso podcast. Então fiquem à vontade para indicar algum conteúdo, algum curso, algum livro, algum vídeo legal que vocês queiram. Para quem quer saber mais de diversidade, nossa, eu escutei isso aqui, quero começar a pesquisar mais. O que eu vou olhar? O que vocês recomendam de eu consumir, de eu ir atrás, de eu buscar, de eu pesquisar?
Já que eu sou da área de dados, né, vou dar um vídeo, um series que está no Netflix que eu gostei bastante, que é o Coded by Us, que é o, né, a falta de diversidade na área de machine learning, o que aconteceu, né? Então, é muito bom esse docu-series para assistir, tá? Se chama Coded by Us.
Sítio, olha como a gente está alinhada, porque eu também ia trazer isso e até brincar com vocês. Eu falei, nossa, eu vou trazer aqui um documentário, que assim, é a área de atuação dos meus colegas aqui, né? Que é esse documentário que mostra, que investiga os algoritmos de reconhecimento facial, o quanto eles são racistas e machistas. Só que aí, conectando com isso, tem como a gente também usar os algoritmos ao nosso favor, né? Então, assim, a gente consegue seguir páginas, que eu tenho feito muito, assim. Então, tem uma perfis, né? Perfil no Insta, por exemplo, que eu gosto muito, que é o Pretitudes. Traz muito conteúdo, assim, de pessoas negras, situações diversas. Tem um perfil que chama Me Conta Ponto Direito, que são duas advogadas que trabalham com informação sobre violência contra a mulher. E aí o algoritmo vai te sugerindo outros. Esse que é o mais legal, né? Você segue um, ele vai te trazendo outros e você vai ampliando. E o último é da Paty com Y. Augusto, que é uma psicóloga, é uma profissional trans que trabalha muitos assuntos sobre diversidade e inclusão LGBTQIA+.
Muitas dicas legais. E você, Nico, quais são as suas?
Eu queria indicar um livro pequeníssimo, curtinho, que foi escrito em 1884, lá no século XIX. Ele chama Planolândia. Não é um livro sobre terraplanismo, fiquem tranquilos. Não indico esse tipo de coisa aqui. Inclusive, busquem conhecimento, confiem na ciência, tomem vacina e todos os disclaimers, né, aí.
Busquem conhecimento.
Exatamente, tomem vacina. Enfim, basicamente é um livrinho muito pequenininho. O Carl Sagan até comenta dele naquela série Cosmos, bem antiga, que não sei se vocês já ouviram falar, mas ele propõe um exercício que é assim: beleza, vamos imaginar que todos somos seres de duas dimensões, ao invés de três. Ao invés de ser 3D, a gente é 2D. Quadrados e triângulos. Vivemos todos em uma sociedade assim. O que acontece se, da noite para o dia, aparece um ser de três dimensões no nosso mundo? O que que isso faz com a nossa perspectiva? O que isso faz com as nossas verdades? E o que isso faz com todos os dogmas da nossa sociedade? Não é diretamente sobre diversidade, mas fala muito sobre perspectiva, com a capacidade de lidar com o diferente e de questionar certas coisas impostas e que estão aí só porque alguém disse que tinha que ser. Recomendo muito, é um livro tão antigo que, enfim, você não deve ter dificuldade nenhuma para encontrar, tem representação em vídeo no YouTube, mas eu recomendo a leitura do livro, se possível. Planolândia.
Dicas valiosíssimas. Eu vou deixar duas aqui para vocês. Um livrinho pequenininho também, um pouco mais novo, na verdade, mas que me ajudou demais, de uma autora magnífica que chama Djamila Ribeiro. O livro chama Pequeno Manual Antirracista. É um livro muito legal, bem baratinho, fácil de encontrar também. Serve para qualquer um e dá para ler assim rapidinho, em questão de horas, dá para consumi-lo. E não posso deixar de recomendar também, né? No final da nossa primeira temporada do nosso DHCast aqui, nós tivemos um conteúdo que conversa muito com esse que a gente está dizendo aqui hoje. Foi sobre acessibilidade digital. Inclusive o Nico fez a audiodescrição dele aqui nesse podcast, e lá nesse podcast aí tem a minha audiodescrição, a audiodescrição dos demais convidados também. Falamos bastante sobre isso, conversa muito, são dois temas muito complementares, principalmente para quem trabalha nas áreas ou quer trabalhar nas áreas que a gente estuda aqui na Digital House, marketing digital, UX, dados. Vai ser um podcast bem legal, é um merchanzão, mas é legal saber, né, que tem uns conteúdos que se complementam. Vou aproveitar para agradecer o tempo e a disponibilidade de vocês aqui, tá? Essa troca de experiência foi magnífica, muito empolgante, muito interessante. E você que está aí do outro lado, ouvinte, quero saber o que, que você achou. Manda um e-mail para a gente contando o que, que você achou dessa conversa. Faz um comentário aqui embaixo na postagem onde você encontrou esse link. A gente vai ficar muito feliz em receber esse teu feedback. E se você está afim de estudar aqui na Digital House, ouvinte da Digital House, tem desconto nos cursos da escola aqui, tá? Fala que você é ouvinte do DHCast, que o pessoal do comercial aí vai fazer uma condição muito especial para vocês. Sítio, quer dar seu tchau aqui pra galera?
Tchau, galera.
Literalzona, gostei. E você, Rê, quer deixar um recado? Onde é que as pessoas te encontram? Como é que ela... Bom, a Cíntia é fácil, né? Ela está dando aula aqui na Digital House.
Digital House, meu. Vem para fazer aula aqui na área de Data Analytics e você vai me encontrar.
E você, Rê, como é que o pessoal... O que você faz? Quer deixar alguma dica, algum tchau para o pessoal aí?
Ah, quero agradecer demais, assim, um momento de muito aprendizado, pessoas maravilhosas, divertidas, leves aqui nesse podcast hoje. Me acham como Renata Corrêa no LinkedIn, sempre que dá também compartilho alguns eventos que a gente faz. E é isso, gente, agradeço, contem comigo, espero ter compartilhado minimamente alguma coisa útil aqui hoje, vamos que vamos.
Foi fantástico. E você, Nico, dá seu tchau aí.
Nicolas Levada em todas as redes sociais e principalmente no Google, fazendo um jabazinho aqui para a firma.
Muito bom, pessoal. Fiquem ligados aí nessa temporada que a gente está fazendo, que é a terceira temporada do nosso DHCast. Nossos papos estão cada vez mais incríveis. Segue a gente nas redes sociais. Obrigado, até o próximo episódio, galera!
Esse foi o DHCast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga a DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo encontro digital!